Muito boa tarde, Pibianos. Temos em estúdio André e Bruno Santos, os Mano a Mano. Muito obrigada por terem aceitado o convite do PIB. Lançaram no passado dia 17 de outubro, volume 2, o segundo trabalho. Quem é que são os Mano a Mano?
Olá, eu sou o Bruno Santos, sou o Mano mais velho.
E eu sou o André, o Mano mais novo.
Somos irmãos, porque senão... E o nome do Dudu tem a ver com isso, porque senão seria só um nome fuleiro para uma banda. Nós somos irmãos e temos duelos constantes em palco. Por isso, o nome Mano a Mano.
Só em palco?
Meritariamente em palco.
Por enquanto só em palco. Ok, muito bem. Alguma vez foram confundidos com os Mano a Mano brasileiros?
Pois, há dias estávamos a fazer uma entrevista e estava a dizer que as pessoas podiam procurar Mano a Mano no Google e tal e encontrar-nos, mas... convinha pôr André e Bruno Santos, porque senão iam bater exatamente esses guitarristas brasileiros ou esse duo brasileiro. Na verdade, eu até acho que tem a particularidade de ser um esquerdino e um destro. Mas, pronto. Acho
como vocês.
Como nós. Só que eles não usam essa particularidade da melhor forma. Nós usamos uma guitarra para cada lado. Eles usam a guitarra a bater uma na outra. Não é muito inteligente. Portanto, nós só aí já somos melhores.
Boa. Ok, 10 anos vos separam. Eu sei que tudo começou há cerca de 20 anos em jeito de brincadeira. Quando é que vocês perceberam que a brincadeira ia passar para algo sério?
Eu diria que por volta de 2008, 2009, quando o André veio para Lisboa viver, eu já estava cá há uns anos largos. E nós já tocávamos, mas depois tivemos a oportunidade de fazer um concerto em 2009, acho eu.
Por aí
no sítio que já não existe, acho eu.
Não existe, não.
Como se conhecia, que é o Bacalhoeiro. Era uma coisa assim descomprometida. Fomos tocar os dois, a coisa correu bem e a partir daí, até fizeram uma gravação do concerto, entregaram-nos um CD e a partir daí decidimos que devíamos direcionar mais o projeto, definir repertório, definir assim uma linha e gravar e fazer uma coisa mais séria. Portanto, há cerca de 8, 9 anos foi quando isso aconteceu.
Vocês são do Funchal, como é que é a cena musical na Madeira?
Maioritariamente a música que se faz na Madeira é direcionada para o turismo, ou seja, há muitas bandas de covers, há muitas bandas, maioritariamente de covers. Agora vão aparecendo bandas com repertório original, mas os sítios onde se toca maioritariamente são bares, cafés, hotéis, coisas muito relacionadas com o turismo. Há muitos músicos lá, muitos músicos bons, mas às vezes há um bocado essa limitação de os espaços para onde se toca serem direcionados para uma coisa muito específica e às vezes não há muita pode não haver muita liberdade, mas essa barreira está-se a quebrar cada vez mais, portanto
o facto de ser uma ilha tem as suas limitações físicas, não é? Para começar. E como o André diz, a coisa é super direcionada para aí, mas já diz, tivemos uma entrevista com uma velha glória do jazz português, que é o engenheiro Bernardo Moreira. E ele disse-nos que a Madeira teve uma influência muito forte e decisiva no aparecimento e na evolução do jazz nos anos 50, com uma série de músicos madeirenses que tinham presença assídua nas jams do Hot Club, inclusivamente o Max, o grande Max. Portanto, a Madeira sempre foi uma terra de músicos, e é uma terra de músicos.
Pois, exato. O primeiro guitarrista elétrico, um dos primeiros guitarristas elétricos portugueses, é um madeirense, Carlos Menezes, que era que tocava nesse grupo do Max. E que era de facto um craque.
E porquê o jazz no vosso caso?
Não sei bem, eu fiz o percurso normal de um guitarrista que aprende a tocar com os amigos na escola e tal. Depois tive a minha banda de garagem a tocar rock, coisas originais, algumas versões ou covers de bandas que nós gostávamos muito. E da altura um dos elementos da banda convenceu-me a ter umas aulas de guitarra, fazer uma coisa mais formal que eu tinha aprendido de forma autodidata e com amigos meus. E o nosso professor na altura, na Madeira, o que se chama Humberto Fournier, ele dava aulas no conservatório, mas dava aulas particulares e gostava muito de jazz e de bossa nova e mostrou-nos dois ou três temas do Tom Jobim. E aquilo para mim foi assim um mundo novo. Eu vinha do rock e tal, disse, pá, o que é isto? Esta sonoridade, estes acordes. E comecei a entusiasmar-me, a procurar e passado 2 anos estava no Hot Club a estudar jazz.
Pois, no meu caso, vem da influência direta do Murimão, que já lidar com esse género musical, de alguma forma eu também ia lidando com isso e fui percebendo mais ou menos como a coisa funcionava, a coisa do improviso, de tocar a canção e depois improvisar, etc. E isso começou a fascinar-me e comecei a experimentar e tal, e gostei da sensação de poder improvisar e tal, e de aprender as canções, a melodia e tal, e os acordes para poder estar livre nisso e improvisar, e a partir daí fui fazendo também um percurso idêntico, começando lá no, na Madeira, numa sucursal que havia do Hot Club, aos fins de semana lá no Conservatório da Madeira, e depois vim para cá, para Lisboa, para aí com 19 anos, e depois, entretanto, abri o curso superior na Escola Superior de Música de Lisboa, e depois ainda fiz mestrado em Amsterdã, fui fazendo assim o percurso, e nunca mais parei.
Vocês têm vários artistas brasileiros como influência, nomeadamente Tom Jobim, Chico Buarque. De onde é que vêm estas, já falaste aqui do jazz, quais é que são as vossas influências?
São várias, nós temos, é difícil estar a escolher nomes, porque vamos deixar muita gente de fora. Um dos primeiros guitarristas que eu vi foi o Pat Metheny, e foi uma influência forte, até porque ele faz assim uma transição entre o rock e o jazz, então foi dos primeiros que eu ouvi. Depois ouvi uma data de coisas, Bill Evans, o Tom Jobim, claro, enfim. É muito difícil dizer nomes, vou deixar dezenas de fora.
Uma lista.
Uma lista, enfim, a lista que deste fora quase que é maior do que a lista que dos meus que refiro.
Ok. Vocês são um duo, tocam com vários artistas convidados ou já pensaram em tocar? Ou multiplicam-se, às vezes?
Não, nós no primeiro disco tínhamos dois convidados, que era o que nós chamamos de Sexo Ritmo, que é um contrabaixo e uma bateria, que era, no disco era o Luís Candeias na bateria e o António Quintino no contrabaixo, mas aos poucos e poucos fomos percebendo que a coisa especial do duo, a coisa especial do grupo era o duo, a nossa química e a nossa empatia musical e pessoal era o que tornava a nossa música especial, e não, e em quarteto ficava uma coisa mais banal. Então decidimos que, a partir de determinada altura, decidimos que queríamos era fazer somente em duo, e este disco é somente em duo mesmo, não há convidados. Vamos fazer agora um concerto em dezembro em Luanda com uma convidada, uma grande amiga nossa, que é a Joana Machado, cantora também madeirense e também ligada ao meio do jazz. Mas não, decidimos que queremos tocar em duo, e partindo dessa premissa tentamos arranjar uma dinâmica e uma variabilidade no nosso repertório, no nosso set, no concerto, que permita não fazer adormecer as pessoas.
Sobre o vosso mais recente trabalho, volume 2, vocês utilizaram novas técnicas de processamento, são nomeadamente loops ou distorção, e também um novo instrumento, madeirense. Quais é que são as principais diferenças em relação ao vosso primeiro trabalho?
São basicamente essas as diferenças. Eu diria que há assim três significativas. É o facto de, como o André disse, este disco ser assumidamente e exclusivamente em duo, sem secção rítmica. O uso da braguinha ou machete, que é o instrumento tradicional madeirense. E um uso... Nós já tínhamos, assim ao de leve, usado alguns efeitos no primeiro, principalmente o André, algumas coisas. E neste temos uma mistura maior de efeitos e guitarra processada e tal, para combinar com o som acústico. Portanto, são essas três diferenças, eu diria.
Como é que foi toda a composição do trabalho? A gravação demorou 2 dias, certo? Um e dois?
Sim, foi. A gravação foram só 2 dias. Já o primeiro disco tinha sido para aí 1 dia e meio. Esta também foi para aí um dia inteiro e uma manhã para aí. E o processo de composição foi juntarmos-nos com uma banda de rock, de garagem, e partir pedra, experimentar coisas, trazíamos ideias ou de temas originais ou de canções que já tínhamos discutido que era giro tocarmos os dois, e partindo de uma ideia que alguém tinha de um arranjo ou de uma ideia de composição original, andávamos ali a experimentar e a ver o que é que seria melhor, se aquele arranjo já soava bem por si ou se era preciso fazer algumas modificações, e foi assim, sempre em conjunto, muitas horas de ensaio, sempre os dois a ver o que é que seria melhor, mas sempre assim, numa onda pacífica, sem andarmos à porrada.
Foi composto no Funchal?
Não, foi gravado no Funchal. Fomos compondo e arranjando cá em Lisboa, juntávamos cá, ou em nossa casa, ou num sítio qualquer, íamos.
Pois, nós vivemos cá já há muitos anos, mas temos uma ligação muito forte à Madeira. Eu durante muitos anos ia lá ao Conservatório dar aulas ao fim de semana, no tal sucursal do Hot Club, E nós tocamos lá muitas vezes, vamos lá tocar muitas vezes, temos lá a nossa família e temos este mecenas, que é o Paulo Ferraz, que tem um estúdio na Madeira e que nos disse que sempre que nós quiséssemos gravar, que nos oferecia 2 dias de estúdio, que tinha muito gosto em ter-nos lá. Portanto, nós fazemos questão de gravar lá. O primeiro disco também foi gravado lá.
Uhum.
E este segundo também, fomos lá de propósito gravar. Na verdade, temos um concerto lá, fomos convidados para ir lá tocar e aproveitámos o fim de semana e gravámos o disco nesse fim de semana.
Uhum. Muito bem. Eu li, e assim que vi o nome da faixa, desconfiei logo, que tema Super Mario tinha malhas do próprio jogo, Super Mario. Porquê?
É verídico. Porque eu, como mano mais novo, enquanto o meu irmão passava horas a praticar guitarra, eu na mesma sala de estar em que ele estava a praticar, eu passava muitas horas a jogar computador, ou consolas, ou Game Boy, ou o que fosse. E o Super Mario foi um jogo que eu joguei bastante.
Até a nossa avó jogava muito.
Exatamente, é verdade.
Até eu joguei muito.
A nossa avó tinha um Game Boy e jogava Super Mario. E passados uns anos, eu sempre gostei da música do Super Mario. Só que depois, quando comecei a tocar, comecei a querer aprender aquelas músicas. E havia um amigo meu que estava sempre a dizer: "Ei, tens de tocar, tens de aprender a música do Super Mario." E eu comecei a explorar e a descobrir e a aprender. E a verdade é que a banda sonora do jogo é incrível. E com isso em mente, comecei a fazer um tema que me sugeria qualquer coisa desse mundo e comecei a incorporar algumas citações de partes do jogo, ou do Super Mario apanhar moedas, ou de partes de fragmentos melódicos da banda sonora, de vários níveis. E pronto, foi assim. Portanto, quem jogou tantas horas de Super Mario como eu, há de reconhecer algumas coisas lá pelo meio do tema.
Uhum. Significa então no próximo álbum vai ser o tema do Pac-Man também, não? muitas das vossas músicas estão relacionadas, ou nomes delas, relacionadas com artistas ou músicas que vocês gostam. Há alguma pela qual vocês nutram algum carinho especial?
Não necessariamente, acho que por todas. Todas têm a sua importância e a sua história e apareceram no disco por razões fortes e... Eu acho que a única coisa, não é que seja um tema especial, mas neste disco há um tema que foi, é o primeiro que foi escrito a meias, que foi composto, exatamente, aquele tema que se chama Mano a Mano, e foi escrito a meias. Portanto,
é o último tema de todos.
É o último tema, e como foi feito, como é o primeiro tema feito de raiz pelos dois, tem essa particularidade, mas eu diria que os temas são todos especiais para nós e estão no disco por essa razão também.
Uhum.
É isso mesmo.
Porquê é que vocês escolheram os temas Super Mario e a cadeira, o balão e a rosa para singles da apresentação?
Super Mario, para já quisemos escolher temas originais para servirem de singles, porque também tocamos, como já disseste, canções de outros. E o Super Mario porque tem assim uma onda fixe, dançável se calhar, e depois também tem esse piscar de olho a quem é fã do Super Mario e tal. E a cadeira, o balão e a rosa, acho que que por ser um tema também original, com uma melodia muito bonita e também pela particularidade de eu usar o braguinha e por dar uma sonoridade diferente também ao mostrar esses dois temas, mostramos duas faces diferentes do duo e acho que foi essa a razão.
Uhum.
Será que ele concorda?
Eu concordo em absoluto.
O vídeo do tema A Cadeira, o Balão e a Rosa foi gravado em várias partes da cidade de Lisboa. Como é que foi a gravação, o processo? De quem foi a ideia?
A ideia foi da Run Cal, que é uma nossa amiga espanhola de Madrid, que vive já em Lisboa há alguns anos e que teve essa ideia. Ela, enfim, está com umas ideias e espero que aconteçam, mas teve a ideia de gravar um vídeo. Ela concebeu artisticamente a coisa e depois pedi ao amigo dela, que é um super chrome,
Carlos Vega Gutiérrez, acho que é
também espanhol. A gravação foi dura porque começou às quatro da manhã, no primeiro dia.
Mas o objetivo era apanhar o nascer do sol. Acordamos às 4 ou 5 da manhã e quando chegamos ao Castro Sodré não havia sol.
Foi o único dia de verão em que não havia sol de manhã.
Havia uma neblina assim que não deixava ver nada. Mas que é giro, não é mesmo? Em vez de vermos o nascer do sol, está assim um ambiente meio místico para começar é o início mesmo do vídeo. E pronto, a June teve estas ideias e também criou agora não é bem associação, há uma
associação barra produtora, uma coisa que ainda está assim por definir. Assim.
É isso, chama-se Menina. Ela está assim com umas ideias de lançar alguns grupos e de fazer também depois uma editora. Mas pronto, são ideias que estão ainda em construção, mas pelo tipo de perfil que ela tem e pelo tipo de foco que ela tem, acho que as coisas vão acontecer e vão ouvir falar dessa produtora.
Vai haver mais singles?
Acho que o que vai acontecer agora vão ser eventualmente alguns vídeos, não necessariamente ligados diretamente ao disco, não com canções do disco, mas com entrevistas e outras coisas que essa mesma nossa amiga tem ideias e talvez façamos aí um vídeo com um músico brasileiro que por acaso tocou com o Tom Jobim. Há essa hipótese, não sei se vai acontecer ou não, mas se acontecer, vai ser bom.
Muito bem, então, vocês já falaram aqui que vão estar em Luanda. Por onde, por que terras é que vão andar os Mano a Mano nos próximos tempos?
Próximos tempos vamos ao a Grândola, no dia 3 de dia 4 de novembro, peço desculpa. Obrigado, André. Vamos ao CCB no dia 11 de novembro. Depois vamos à nossa terra, ao Teatro Municipal Baltasar Dias do Funchal, no dia 24. Dia 7 de dezembro vamos a Braga. E dia 9 tocamos em Luanda. Portanto, vai ser assim uma viagem de Braga a Luanda, vai ser duro. Mas... E depois para o ano, estamos agora a começar a agendar alguns concertos. Temos pelo menos dois, mas próximo do verão. Aliás, três, porque dois são na Madeira, em junho. E temos um também na Casa Fernando Pessoa, ainda está por agendar o dia, mas que vai acontecer, num ciclo de jazz que acontece todos no verão. E estamos a tentar agora agendar mais concertos para 2018. Estamos a trabalhar nisso agora.
Próximos projetos, além dos concertos.
Bom,
Mano a Mano, volume 3.
Há de vir mais tarde ou mais cedo. Para já vamos estar a trabalhar nestas pequenas ferramentas de promoção deste disco. Queremos chegar cada vez a mais pessoas e tocar, essencialmente tocar. Para além de, claro, queremos imortalizar estes arranjos e estes temas que fizemos, mas mais do que tudo queremos apresentar estas músicas e outras ao vivo e partilhar isto com as pessoas de uma forma assim mais próxima e direta.
Muito bem, então vamos então ficar com o tema que vocês escolheram, porque o segundo single para passar aqui no PIB, a cadeira o Aloysio Rosa.
É isso.
Certíssimo. Vamos a eles.
Vamos a
Porquê?
eles. Porquê?
Ah.
Porque
não sei, foi também escolhemos assim para
Tem a
fazer.
machete.
É isso, tem a machete
Tem essa
e.
particularidade, também é um dos temas mais curtos do disco, e sabemos que hoje em dia o nível de atenção não dura muito tempo.
Muito bem, então. Vamos então ficar com o tema A Cadeira, o Aloysio Rosa. Estamos de volta já a seguir.
Thank you.
Estamos de volta e nós vamos ficar com o tema Fausto por este rio acima. Porquê a escolha deste tema?
Bom, eu escolhi este tema porque, para além de gostar muito deste tema, a curiosidade é que a maneira como eu conheci este tema foi... Nós temos alguns vídeos de Mano a Mano que foram gravados com o Miguel Bordal, por acaso, é filho do Fausto. Uhum. E através dessa relação que eu criei com o Miguel, primeiro através dos vídeos, mas depois ficámos amigos, às vezes uma vez fui lá à casa dele, quando gravei o meu primeiro disco, e estava lá o Fausto, e veio falar comigo e dizer: "Ah, estive a ouvir o teu ponto de partida e gosto muito", e falou especificamente de um ou outro tema, assim, como quem tinha ouvido com atenção. E eu agradeci, mas fiquei um bocado encavacado porque não conhecia nada dele. Então fui para casa investigar e saber mais sobre o Fausto para na próxima oportunidade poder falar também com conhecimento de causa e descobrir esta pérola que é este grande disco Por Este Rio Acima, e este tema, que é o tema que dá ao meu disco, é um tema que eu gosto muito, e pronto, fui o primeiro que me surgiu quando falaste em artistas portugueses.
Muito bem, então. Muito bem, então vamos então ficar com Por Este Rio Acima do Fausto. André e Bruno, muito obrigada pela vossa presença aqui na Rádio Zero, no PIB. O maior sucesso para os Mano a Mano. Nós estamos de volta para a semana. Até para a semana, pessoal.
Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fundo, cheguei perto do sonho, flutuando nas águas do rio dos céus. Escorro o gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou. Por este rio acima, por este rio acima, os barcos vão pintados de muitas pinturas, descrevem varandas, e os cabelos de Inês desenham memórias ao longo da água. Bosques enfeitiçados, soltos laranjeiras, campinas de trios, amores repartidos afagam as dores quando são sentidos. Monstros adormecidos na esfera do fogo, como nasce a paz. Por este rio acima, meu sonho, quando eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais, que eu também, meu bem. Meu sonho, quando eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais, que eu também, meu bem.
Por este rio acima, isto que é de uns também é de outros, não é mais nem menos. Nascidos foram todos do suor da fêmea, do calor do macho. Aquilo que uns tratam não há de tratar, outros de outra coisa. Pois o que vendo fresco, não vendo salgado, nem também o seco. Na terra em harmonia perfeita, suave, das margens do rio. Por este rio acima, meu sonho, quanto eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais, que eu também, meu bem. Meu sonho, quanto eu te quero, eu nem sei, fica um bocadinho mais, que eu também, meu bem.
Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fumo,
perto do sonho, flutuando nas águas do rio dos céus. Escorro gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem como eu vou. Acima.